Com outros 19 pesquisadores e colaboradores, durante 2 anos e meio, Luiz Felipe Lacerda traçou um paralelo entre a corrupção e o meio ambiente na América Latina e Caribe. Os resultados constam em um livro gratuito disponível na internet em 2 idiomas, português e espanhol. O livro busca responder 3 perguntas centrais: relação entre corrupção sistêmica e o meio ambiente, impactos nos desastres e emergências climáticas e o papel dos governos e da sociedade civil. Como se chegou à conclusão que a degradação do meio ambiente e a corrupção estão interligados, Luiz?
O livro se propôs a construir essas pontes que muitas vezes não são muito bem explícitas a respeito do meio ambiente e corrupção. Contudo, nós começamos a perceber no Brasil, e os casos demonstraram que também na América Latina isso acontece, que as leis nacionais, elas são rigidamente postas sobre o impedimento e a ilegalidade no avanço sobre áreas naturais, terras de povos originários e tradicionais, principalmente pelo agronegócio e pelo setor extrativista e de extração de madeira e gás. Contudo, as leis não impedem que o avanço do agronegócio e do monocultivo e da exploração siga se perpetuando por esses territórios. E a gente acaba ficando sabendo disso só quando o caso mais grave acontece, que são os conflitos socioambientais, as ameaças, os assassinatos das lideranças, as agressões nas comunidades. Então nós começamos a puxar essa linha de investigação para entender como que, mesmo com as leis tão rigidamente postas e hoje o debate tão bem colocado globalmente, essas coisas continuam acontecendo. E evidentemente se demonstrou que elas continuam acontecendo porque dentro e fora do Estado, desde as dinâmicas mais locais até as dinâmicas nacionais e internacionais, opera a corrupção, que flexibiliza a lei, que corrompe os atores responsáveis e que faz com que então a partir disso possa se efetivar a perpetuação do avanço de um modelo de desenvolvimento sobre unidades de conservação, sobre florestas, sobre territórios protegidos, sobre territórios de povos originários e tradicionais. Então nós acabamos percebendo essa correlação direta pelo fato principalmente do nível de denúncias em determinado território onde está posta uma lei, mas essa lei não é respeitada e com isso acabam gerando esses conflitos.
Luiz Felipe, como é possível a corrupção estar por trás de grandes desastres sem que a população e os órgãos de fiscalização percebam antecipadamente?
No contexto dos desastres e as emergências climáticas que nós estamos vendo a cada vez, existem várias etapas na qual a corrupção está presente e afetam no cenário, aumentando a vulnerabilidade das comunidades e aumentando os desastres. A gente tem que perceber que só existe realmente um desastre quando há uma população vulnerável exposta a um risco. Senão, isso se restringe a grandes fenômenos climáticos. Então, desde já, quando a gente começa a pensar nos processos de ocupação urbana, na moradia, na forma como as pessoas vivem, na forma como o Estado lida com esses assentamentos regulares e irregulares, e todo o poder que acontece por trás dos jogos de especulação imobiliária nas grandes capitais, nós já vemos aí um processo de corrupção vinculado à especulação imobiliária, ao direito à cidade, que vai causar mais vulnerabilidade e, portanto, afetar mais diretamente as populações mais vulneráveis em um contexto de crise e de emergência de desastre. Depois, quando esse desastre acontece, muitas vezes pela a necessidade de uma ajuda humanitária rápida, muitas leis são flexibilizadas, muitas emendas são aprovadas no sentido de passar por cima de protocolos para o emprego do recurso público, com a justificativa de que deve-se chegar com a ajuda humanitária o mais rápido possível, e ao flexibilizar essas leis e esses controles em busca de uma mais rápida resposta dentro de um contexto de emergência humanitária e climática, acabam se abrindo várias frestas, vários espaços, várias brechas para que o dinheiro que chega num volume muito maior e com menos fiscalização seja desviado para outros fins, para os outros interesses escusos que não daquela população e daquele local que sofreu. E depois na terceira etapa, que é a etapa da reconstrução, também muitas vezes a gente vê que a reconstrução dos grandes desastres, ela flexibiliza as normas e legislações a respeito dos editais públicos, da contratação pública de agentes para reconstrução. Isso acaba caindo na mão de grandes cartéis, que a gente chama cartéis do cimento, da indústria da construção civil no Brasil, que muitas vezes acabam em conluio com o poder público, nem prestando projetos ao edital para submeter, ou quando submete já com acordos internos para que aquele projeto passe, e assim ficam ganhando, superfaturando obras e outros elementos que a gente percebe que acontecem nessa terceira etapa dos desastres e emergências. Então, os desastres e emergências nos mostram um cenário muito nítido de como a corrupção está antes, durante e depois dos grandes fenômenos climáticos.
E como a corrupção no âmbito do meio ambiente influencia no empobrecimento e situação de quase miséria em que vive a população na Amazônia?
Evidentemente, a corrupção influencia diretamente no cotidiano das pessoas. A gente não percebe, mas isso está embutido no preço que nós pagamos sobre as coisas, a falta de serviços públicos que o Estado deveria ofertar e não oferta. E quando a gente fala especificamente no território amazônico, não é diferente. Quantos e quantos projetos milionários já chegaram na Amazônia prometendo melhoria na qualidade de vida das populações indígenas, ribeirinhas, urbanas da Amazônia, e que na verdade acabam se desviando? Um grande projeto acaba construindo um porto, alguma coisa, e na verdade não melhora a condição de vida das pessoas de maneira estruturante. O próprio tema do saneamento básico é isso. Muitas vezes a gente vê grandes projetos anunciando o saneamento básico, a melhoria do acesso à água potável, e agora quando a gente vive numa grande seca, a gente vê que mais de 60 municípios em todo o estado estão com dificuldade de acesso à água potável. Então, para onde foi esse dinheiro? Para onde vai o dinheiro que é para ser investido nas políticas públicas estruturantes das vidas das pessoas? O Brasil não é um país pobre. A Amazônia, ela tem uma riqueza, inclusive econômica, que, se bem desenvolvida, com o protagonismo das comunidades locais, pode melhorar muito a qualidade de vida desses povos. Contudo, no circuito público, Estado, União, municípios, por onde esses recursos passam, acabam ficando no pedágio da corrupção em cada uma dessas instâncias, quase não chegando em resultados efetivos na população. Então, a gente hoje tem inúmeros programas nos últimos 10, 20 anos que prometeram muitas coisas para a Amazônia e, na verdade, os recursos não chegam, eles são desviados. Esse sentido, a Amazônia, ela hoje está no foco do debate por causa do tema das mudanças climáticas, e a gente percebe que muito dinheiro internacional pode chegar no Brasil, no governo brasileiro querendo ajudar, mas efetivamente por causa desses meandros da corrupção política, pouca coisa efetivamente chega de concreto nas comunidades, passando na mão dos grandes atores nacionais, passando pelos estaduais, pelos municipais, até o operador da política pública lá na base junto à comunidade. Então, é necessário criar alguns elementos de controle. Além disso, a gente tem percebido que a corrupção em relação ao meio ambiente, ela não passa só pela questão do dinheiro, ela passa pela grilagem de terras, pelo desmatamento ilegal, pela lavagem de dinheiro comprando cabeça de gado, fazendo lavagem do dinheiro que é ilegal, passando a ser legal através da compra de cabeça de gado, entre outras coisas que afetam diretamente o meio ambiente, o ecossistema e a qualidade de vida das populações locais.
Luiz Felipe, quais são essas relações entre a corrupção e as consequências das mudanças climáticas e dos eventos extremos?
A Amazônia, ela está no foco do debate por causa do tema das mudanças climáticas, e a gente percebe que muito dinheiro internacional pode chegar no Brasil, no governo brasileiro querendo ajudar, mas efetivamente por causa desses meandros da corrupção política, pouca coisa efetivamente chega de concreto nas comunidades, passando na mão dos grandes atores nacionais, passando pelos estaduais, pelos municipais, até o operador da política pública lá na base junto à comunidade. Então, é necessário criar alguns elementos de controle. Além disso, a gente tem percebido que a corrupção em relação ao meio ambiente, ela não passa só pela questão do dinheiro, ela passa pela grilagem de terras, pelo desmatamento ilegal, pela lavagem de dinheiro comprando cabeça de gado, fazendo lavagem do dinheiro que é ilegal, passando a ser legal através da compra de cabeça de gado, entre outras coisas que afetam diretamente o meio ambiente, o ecossistema e a qualidade de vida das populações locais. A corrupção que destrói a Amazônia e vulnerabiliza a vida dos povos lá, porque só existe a floresta porque os povos estão lá dentro, não é? Então, degradar a qualidade de vida e degradar o bioma é efetivamente degradar a Amazônia como um todo, e isso degradar nossa capacidade humanitária e global de lidar com as mudanças climáticas, visto a importância que a Amazônia tem em todo o cenário. Já percebemos isso ao longo dos últimos anos, inclusive com a questão dos rios voadores, que viraram rios de fumaça, as mudanças nos ciclos das chuvas, das secas, no centro-oeste, no sudeste, no sul, que estão diretamente vinculadas à própria Amazônia. Então, hoje, a corrupção que avança, tirando a qualidade de vida do povo e degradando, desmatando, grilando as terras na Amazônia, transformando a floresta em mercadoria, ela é a principal responsável por esse desajuste climático que o bioma Amazônia gera ao sofrer tantos impactos. E os atores são esses, os atores são atores internacionais, até o ator local, até aquele operador da base. Então, hoje, existem muitos atores envolvidos em diversas dimensões da corrupção. E passam desde atores públicos, atores privados, até atores comunitários, muitas vezes. Então, a gente tem que criar esses mecanismos, né?
Diante desse diagnóstico, na realidade atual, o que é preciso fazer para mudar esse cenário?
A gente só tem como mudar o cenário investindo em dois pontos nesse percurso. O primeiro ponto é o ponto da formação humana. É o ponto de desenvolver uma ecologia, uma cidadania ecológica, como o próprio Francisco nos convoca, fazer a conversão mental e política, formar as pessoas dentro de um novo código de ética, de relação com a natureza, de uma relação mais respeitosa. É o que prega a ecologia integral. Não é? É aquilo que a gente vem desenvolvendo e tentando mostrar para a própria igreja a sua responsabilidade enquanto uma organização educadora, porque para além do Estado, a Igreja Católica é a principal organização que forma as pessoas na nossa sociedade, ao longo de dezenas e dezenas de escolas e universidades. Então nós devemos olhar muito para o Pacto Educativo Global, muito para a Ecologia Integral, muito para a Fratelli Tutti e tentar ver se os nossos currículos estão respondendo de fato à formação dessa pessoa humana integral que esses documentos nos conclamam e averiguando assim a capacidade de nós construirmos uma nova cidadania, uma cidadania ética, ecológica e planetária que estabeleça uma outra relação do ser humano com a natureza. E isso implica também em estabelecer uma outra visão sobre o que hoje é normalizado na nossa sociedade enquanto as pequenas corrupções às vezes cai naquele discurso do jeitinho brasileiro. A gente deve avançar numa outra ética, numa outra compreensão, na compreensão da formação das pessoas sobre esses elementos. E a outra ponta é a ponta de aumentar o controle social. Nós devemos aprofundar o controle e a participação social nos conselhos municipais de meio ambiente, nos conselhos municipais de segurança pública, na fiscalização da transparência das contas públicas, fortalecendo as comunidades, os processos de autogestão, de participação, de decisão participativa nas políticas públicas, assim como colocar essas pessoas e esses organismos e essas instituições nas esferas de controle e deliberação do próprio Estado, para que a gente aperte o cinto, para que a gente feche o cerco, para que a gente amplie num outro nível, ainda não conquistado na sociedade brasileira e, por que não, latino-americana, de participação e controle social da sociedade civil sobre os custos e os empregos e os recursos que o Estado e o poder público internacional, nacional, privado também aplicam na questão do meio ambiente e também contra a corrupção. Então a gente tem que fazer esses dois lados. E para isso a gente tem defendido fortemente que o Brasil urgentemente, antes da COP30 no ano que vem, que vai acontecer em Belém, além de assinar o Acordo de Escazu, comece a colocar ele em prática. O Acordo de Escazu é a principal ferramenta conduta que a sociedade civil terá de controle e fiscalização dos órgãos e das empresas sobre a questão do meio ambiente, além de apoiar as políticas de proteção e defesa dos defensores socioambientais ameaçados. Então, hoje em dia, a gente defende que uma das principais bandeiras para reverter esse cenário de corrupção e meio ambiente é a promulgação no Brasil do Acordo de Escazú e, com ele, a assinatura e a implementação das políticas públicas que façam esse programa ser efetivado.
Conversamos com o secretário executivo do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental, Luciano Mendes de Almeida, OUMA, e coordenador da Cátedra Laudato Si da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, Luiz Felipe Lacerda. Luiz, obrigado pela entrevista e, para finalizar, como as pessoas podem ter acesso ao livro?
E junto com demais colegas, coordenamos o trabalho de 2 anos e meio de investigação para a conclusão desse livro, que envolveu 10 países e 15 universidades e centros sociais vinculados à Conferência dos Provinciais Jesuítas para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. É com muita alegria que nós trazemos para vocês hoje esse livro sobre meio ambiente e corrupção, escrito em português e espanhol, disponível gratuitamente na internet. É só colocar meio ambiente e corrupção na América Latina e Caribe, que vocês vão encontrar disponível para descarregar, ler e compartilhar. Agradeço, um abraço.